Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o Felipe Mas, meu co-host, e também com meu amigo e um dos melhores... Eu posso falar marqueteiro? Marqueteiro é uma palavra?
Ué, marqueteiro.
Primeiros políticos do Brasil, Lucas Mendes, meu amigo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Iago, muito obrigado, Felipe, aí pela presença aqui com vocês e poder discutir um pouquinho aí sobre política brasileira, mundo digital, marketing político, tudo que envolve. Vamos nessa.
Isso, maravilha. A gente vai fazer um episódio hoje envolvendo exatamente essa especialidade do Lucas, que é como estruturar uma campanha política, o cenário político no Brasil e tudo mais que envolve isso. Para começar, cara, eu queria até te perguntar exatamente como você vê a evolução de como eram estruturadas campanhas políticas antes da internet e hoje em dia.
Certo. Cara, a gente vem o Brasil, óbvio que o mundo inteiro, vamos falar mais do cenário brasileiro, obviamente, né? Vem evoluindo muito a maneira como se utiliza do marketing digital. E nisso a gente já vê essa mudança dentro do mundo político, algumas eleições acontecendo. Então a gente teve ali a penúltima eleição da Dilma e Aécio, onde o digital não estava tão em voga ainda, onde a gente tinha mídias tradicionais muito fortes e era mais difícil a discussão pela sociedade. Então muitos hoje traz uma polarização, mas também porque você tem mais acessos e as pessoas podem exercer mais da política delas, da opinião, que elas vão estar sendo vistas por outras pessoas, seja por qualquer tipo de plataforma. A política é muito Twitter, por exemplo. E agora, já na última eleição presidente, o Bolsonaro e Haddad, a gente viu a força da parte digital na eleição e como isso pode baratear uma eleição também. Então, a gente teve ali uma eleição muito mais barata, que foi presidente do Bolsonaro, por exemplo, que foi vitorioso, uma do Haddad, que foi por muitos milhões a mais, e campanhas como do Henrique Meirelles, foi caríssima e tinha pouca cotação, e campanha como a do Glória a Deus lá, que pô, foi muito barata e teve uma atividade muito grande, porque teve essa viralização social. E depois disso tivemos de prefeitura, de vereadores, né, 2 anos atrás, que também se fez muito presença digital, muito presente mesmo. Então, já nessa última, todo pré-candidato, todo candidato tinha ali seus perfis digitais, ninguém estava fugindo disso, uns trabalharam mais, outros menos. E nessa eleição a gente vai ter mais uma vez uma grande força digital acontecendo. Primeiro pela reestruturação das plataformas, então antigamente era muito mais fácil fazer um trabalho no Instagram, no Facebook, no Twitter, tipo qualquer plataforma, porque as regras melhoram tão claras, e nessa já existem mais regras, tanto por parte do cenário brasileiro, quanto parte das próprias plataformas de mídias sociais, de plataformas digitais. Então, esse ano a gente vai ver essa briga acirrada nessa forma digital que já vem acontecendo nas pré-candidaturas.
Não tem mais como ignorar o digital, né?
Exatamente.
Um exemplo disso, acho que foi a própria campanha do João Amoedo nas últimas eleições presidenciais. Salvo engano, ele ficou em 4º lugar geral e ele não teve nem 1 minuto em TV aberta, em rede nacional. Então, a maior parte da campanha dele foi baseada em ambiente digital.
Não podemos citar também que na última eleição, para o governo do Distrito Federal, que é onde está hoje aqui geograficamente, né, teve eleição e teve 2 candidatos que não tiveram tempo lá, debate na TV, que foi Alexandre Guerra do Novo e na época foi pelo PRP, se não me engano, o general Paulo Chagas, que eles não foram para o debate. Eles fizeram ao mesmo tempo o debate de alguma emissora, não lembro se foi Record ou Band, fizeram pelo YouTube. E só os dois conversando, debatendo as mesmas perguntas, estavam sendo entregues para os outros candidatos a governador do DF. E o debate deles estava com a maior audiência da TV.
Caramba!
Então, a força digital está muito grande, consegue chegar em muitas pessoas. Hoje, com a força do celular, você consegue, pô, chegar em quem você quiser e a sua voz vai ser ouvida. Então, o que é bom e o que é ruim. Agora, como você vai utilizar isso, de que maneira, que é a grande questão.
É, agora, eu queria até, exatamente pegando nesse ponto que você acabou de falar, né, que você consegue fazer com que a sua voz seja ouvida por qualquer um que tem um celular. Como que você estrutura a campanha para que a pessoa que você quer, né, o público-alvo, a pessoa que pode se tornar um eleitor daquele seu cliente, né, daquele candidato, chegue a ele e não a uma outra pessoa que não teria, né, a possibilidade de ser um eleitor?
Bom, primeiramente, gosto de falar de que tudo é branding. E vamos lá, o que é branding? Branding, vem da palavra, brand, é de marca, parte ing, que em inglês é fazendo, é estar em uma ação. Então é fazendo marca. E nisso, o brand ele pode ser de um produto, de uma empresa, de um curso, de um time de futebol, do que é que seja. E também de um candidato a algum cargo político. Então, quando a pessoa se propõe a ser um candidato, ela está no momento de pré-candidatura, ela vai analisar muito quem é ela, quais são os valores dela, do que ela gosta, do que ela não gosta. Qual que é a história disso? Com isso construído, ela começa a pensar nessa formulação do branding pessoal. E nisso entender, e o maior erro é esse, quem vai ser seu público-alvo? Então, às vezes, está falando uma pessoa, falando alguma coisa que não é o seu público-alvo. Então, voltando para a eleição, cada vez mais as pessoas não querem uma pessoa de terno e gravata muito certinha aparecendo para falar com um linguajar muito belo e esplêndido. Elas querem ver pessoas. Elas querem pessoas ali dentro. Então, a primeira coisa é entender, cara, você é flamenguista, você é vascaíno, palmeirense, você gosta de cerveja, você não gosta, você é católico, você é ateu, você é protestante. Não sei. E não importa, mas pegue tudo que você é, mistura, forma esse brand, forma essa comunicação e vai de forma assertiva no seu público-alvo. Aí nisso, a gente entra um outro tipo de estratégia que vai ser para cada rede, para cada tipo de conteúdo ali para o seu público certo. Mas a primeira coisa é, sabe exatamente quem você é, perca muito tempo nisso e entenda muito quem é o seu público. Só. Aí, além disso, além de brand e tal, você tem que ter um estudo político de saber o seu partido, coeficiente eleitoral, qual estado que você está, para qual tipo de eleição, quanto que é de recurso que você está disponível para você, quanto que você vai fazer de campanha, quais caminhos você quer tornar isso possível. Então, com base nisso tudo, você começa a elaborar um tipo de estratégia digital.
Você acaba até precisando criar não só o candidato como uma marca, mas você acaba criando uma persona pública dele, uma personalidade, você cria um perfil que vai além do merecedor do voto, da figura de vote em mim, minha proposta é essa.
E é o que o Bolsonaro e o Lula conseguiram fazer, que não estou tecendo nenhum.
Exato.
O Bolsonaro é bolsonarismo, não é só o Bolsonaro, ele já passou da pessoa do Bolsonaro. E o Lula, até não vejo tanta expressão lulismo, mas quando se fala do PT, você pensa no Lula.
O Bolsonaro e o Lula. Cara, os cursos dois sempre... Cara, o Bolsonaro e o Lula são dois cases fantásticos, assim, de... sem cortes. É que... Cara, eles conseguiram fazer uma ideia que é totalmente de contra com o discurso de cada um deles. Se você pegar o discurso do Lula, o discurso do Bolsonaro, é totalmente contra a ideia que eles mesmos representam. Mas eles levam essa ideia, como eles são candidatos a presidente, eles têm que ser uma linguagem muito direta ao ponto. Então eles não querem, mesmo sendo tempo de TV, tendo tudo isso, eles não querem explicar muita coisa. Então o Bolsonaro fica naquela de... bandido bom, bandido morto, tá ok? acabou. O cara que tá pensando ali, pô, foi soltado semana passada, pô, realmente, o cara não aconteceu nada, o jurídico funciona, gostei do discurso desse cara. Já o Lula vai na linha de, o pobre quer comer picanha. Pô, o pobre pensa, pô, tá aí, eu não como picanha tem muito tempo, tô tomando meu fígado acebolado, realmente, esse cara aí vai me ajudar a comer picanha. Então, olha como o discurso dos dois vai em cima de um ponto específico que vai na cabeça da pessoa psicologicamente falando, remete a um sentimento positivo, gera uma afeição à pessoa, e nisso eu falo, sou Lula, sou Bolsonaro, sendo que representa nada realmente do que ela realmente quis dizer. Então são dois exponentes assim, bem fortes. Por isso a seleção está polarizada, inclusive.
É como se ele fizesse primeiro um apelo psicológico disfarçado no discurso dele. Ele primeiro tenta ganhar simpatia, isso independente de ser Lula, Bolsonaro, Amoedo, Ciro, quem quer que seja. É como se ele fizesse um apelo primeiro às dores que o público sente, para que a pessoa projete a sua personalidade, projete o seu sentimento e se sentir ouvida, sentir que aquele candidato entende a dor que ela passa e que por meio do voto nele, ela vai conseguir resolver essas dores.
Exato. O Ciro está fazendo isso muito bem também. Sabe quem não faz isso? O Moro não faz isso. O Álvaro Dias não faz isso na última eleição. Então, aqui foram discursos que depende se é bom ou se é ruim, mas eles não conseguem passar uma mensagem clara do outro lado. O Álvaro Dias tem muita explicação. O Moro também virá mil discursos dele. E não sai ali a... realmente o que ele quer, o que ele representa, ou o que a pessoa vai enxergar nele. Porque também, convenhamos, hoje, no mundo digital, você não está competindo com outros pré-candidatos, a deputada, nada disso. Você está competindo com um vídeo de gatinho fofinho, você está competindo com o técnico Flamengo caiu, com o que aconteceu no Big Brother, e o cara que virou DJ, sei lá onde. Você compete com diversão. Então, a forma como você passa esse conteúdo tem que ser forma divertida. Porque as pessoas não se interessam por política, não querem saber, cada vez mais estão querendo ficar mais distante. Então você precisa entender esse momento e ser menos interruptivo e mais trazer mais entretenimento para a pessoa. O cara está ali no celular, está ali pô, na praia, no celular, vendo várias coisas engraçadas e legais. Não faz algo tipo isso, tem que ser algo legal. Isso, por exemplo, um Ciro Gomes trazendo com a live do Cirão, que ele está fazendo agora. Então cada um vai para um lado, assim, começa a trazer algo divertido que trabalha ali o
público-alvo. Não, e também com essa questão que você até citou, né? Pelo próprio algoritmo das redes sociais, elas cada vez estimulam mais a polarização. Então até me parece que chega um cara mais de centro ali no meio, um cara que não tem posições políticas tão fortes como, por exemplo...
O Lula e o Bolsonaro, propriamente dito, eles são extremo opostos em questões aí de ser esquerda e direita.
Se o cara falar algo mais de centro, ele não se destaca ali, porque não vai ter ninguém no algoritmo que se assimila tanto ao médio, né?
Também no algoritmo, que as pessoas têm que entender, e quem estiver assistindo podcast, todo mundo que for daí, que os algoritmos funcionam na sua própria bolha. Então, para agora, pega seu celular, se tem Instagram, e vai aqui, tem uma opção aqui dentro que é de ver coisas para você. Pô, no meu aparece churrasco, aparece Flamengo, que são coisas da minha bolha. Então, a rede social vai trabalhar na sua bolha. Então, muitas vezes, você é eleitor, você é candidato, vamos botar Lula e Bolsonaro nos extremos. Às vezes, você tem só Lula, só Lula, só Lula, só Lula, e você acha que Lula tá gigante. Mas, na verdade, é porque na sua bolha tem muito Lula. E ao mesmo tempo, está no Bolsonaro, aí Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Aí você acha que Bolsonaro está gigante. Mas é porque também o algoritmo entrega para a sua bolha. Então, você tem que saber exatamente entender que o algoritmo ele vai te trazer o que você gosta. E mais uma vez, as plataformas todas te entretêm. Então, eles não querem... o Instagram não quer que eu estou aqui e veja alguma pessoa que eu não goste. Porque ele quer que eu continue vendo. Ele só me entrega coisas que eu gosto. Então, esse trabalho é importante, entender que funciona assim, para você nem ser pessimista com o resultado, nem também otimista demais. Então você tem que trazer um cenário mais de realidade aí, dentro do que está acontecendo em vários locais. Então às vezes o cara é uma negação no TikTok, mas pô, numa plataforma ali ele está sensacional. Às vezes o cara tem gigante no LinkedIn, uma plataforma que quase ninguém usa, por exemplo. Então, depende. Tudo depende muito do posicionamento e de onde você quer entrar.
Teve até a última vez que a gente estava conversando, você até falou, né? Que cada público utiliza mais uma rede social.
Exatamente.
O cara que tem 40 anos para mais está no Facebook. Então, se você quer chegar a uma campanha nesse público, você vai para lá. Agora, quem tem mais de 15 está no Instagram. E quem tem menos de 15 é no TikTok, vendo as dancinhas.
Por exemplo, no TikTok tem mais mulher. No YouTube tem mais homem. É um fato também. No YouTube tem muito homem de 30, 40 anos, casado e tal. Tem um público. No Instagram, o pessoal procura imagens. Então, procura imagens, geralmente é uma classe A, classe B. No Facebook, tem C, D e E, mais presentes também. Então, cada local tem a sua anuência. Já no Twitter, principalmente no mundo político, é muita porrada. Então, você não pode levar a opinião do Twitter muito a sério. Porque o povo é muito briguento. Tem até um vídeo no YouTube aí, quem procurar aí, tem um cachorro brigando com o outro na grade. Aí brigando. É gradeado e se calados. Aí depois fecha de novo, começa a brigar de novo o cachorro. O Twitter é assim. Todo mundo digitalmente está se quebrando na porrada, encontra, mas tudo bem. Então, uma rede assim, de audiência extrema, você pega muitos cortes do Twitter e joga em outras, por exemplo. Que é outro trabalho interessante. Às vezes está muito grande na rede social, você precisa fazer uma condução do seu público para outra. Até para ter um backup. Às vezes uma conta cai, uma coisa assim acontece, você tem que ter backup, tem que pensar sempre nisso, ter dados das pessoas, ter proximidade com o seu público. Essa é o grande tchan assim, da marketing digital, é você conseguir estar próximo do seu público. Então, dia dos namorados foi ontem, e aí, o que aconteceu? Você usou isso a seu favor? Você falou alguma coisa a respeito disso? Ou você postou, fez os namorados apenas, ou você fez uma piada? Você se aproximou de alguma forma das pessoas? As pessoas gostam disso, gostam dessa personificação. Então, vão ter vários momentos aí agora. Pô, teve dia do profissional do RH, que foi pouco tempo. Agora está em festa junina. Pô, tem vários momentos. Agosto, já começa a campanha, já começa dia dos pais também. Então, você tem que acompanhar essa verdade.
Eu vi ontem, nesse do dia dos namorados, um Reels do Temer, né? E...
maravilhoso, vou dar a mão.
Você viu? Dá a mão?
É uma prova. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Pra quem não sabe, vai no perfil aí, Michel Temer, e procura esse rio dele, que você coloca os dedinhos assim, aí você segura a mão dele e vai rodando com o Temer. É muito bom.
E tem isso, né? A celeridade das mídias sociais. O Twitter, por exemplo, teve caso de gente que perdeu dezenas de milhares de dólares por conta de tweets do Elon Musk. Porque afetou o preço das ações e a pessoa ficou sujeita ali à falibilidade do mercado, à celeridade das coisas e à interpretação instantânea do negócio. Então a mesma coisa acontece como você estava colocando, né? Hoje é dia dos namorados, depois é festa junina, depois é dia dos pais, dia das mães, dia não sei o quê. Então, ao mesmo tempo, a campanha, não só a campanha, mas o marketing digital, o marketing jurídico digital como um todo, ele não pode ser estático, ele não pode ser uma coisa constante, ele não pode ser uma coisa imutável. Ele precisa estar sempre se ajustando, sempre se adaptando, não só ao público, mas também à realidade do momento, ao contexto social em que ele está inserido.
Tem grandes mudanças, né? Não para. Com a tecnologia, cada vez mais coisas são muito rápidas, muito cíclicas. Então, até uma dica que eu vou dar aí para todo mundo que for candidato à seleção, cara, não se preocupe com o hater. Trabalhe seu hater para conquistar mais mídia, posso até falar mais sobre isso depois, e não tenha muito medo de cancelamento também, porque, cara, cedo ou tarde você vai ser cancelado. E aquela frase, prego se destaca, toma martelada. Quanto mais você destacar, mais fazer alguma coisa, mais alguma ação sua vai gerar uma reação negativa que o pessoal vai querer te cancelar, que é uma moda hoje, acontece muito. E que você tem que, já com antecedência, trabalhar esse futuro cancelamento. Essa realidade.
Cara, e uma outra coisa que eu queria te perguntar, a gente até tocou um pouco, é na questão dos partidos políticos. Você acha que o partido político, ele impulsiona as campanhas hoje? Ele é indiferente? Ele faz alguma trava? Faz diferença o partido que o candidato está?
Cara, eu acho que são poucos partidos no Brasil hoje que têm uma cara muito forte. Os partidos mais que essa cara forte, essa branding, são partidos da esquerda.
E tá mudando também, né? O PSDB antes era um dos principais.
Cara, hoje o PSDB tem todo tipo de pessoas, o DEM tem todo tipo de pessoas, o MDB tem todo tipo de pessoas. Mas você pega um pessoal, por exemplo, ele tem pessoas com alinhamento parecido. É bem parecido assim, o pessoal, o tipo de eventos que faz, isso é muito bem feito. O do Novo também, foi de outra corrente. São então, dois partidos que você consegue ali ter uma comunicação direta com as pessoas. Então, eu acho que tem muitas pessoas que vão votar no pessoal, aí dentro do pessoal você tem o candidato. E muitas pessoas que vão votar no Partido Novo, aí dentro do Novo você tem o candidato. Fora esses dois, o restante é muito divergente. Até o caso agora do PT lá, que filiou a Esther Tigreza agora, que é uma atriz aí da indústria adulta aí. Então é realmente tem pessoas totalmente diferentes assim, e tem uma transição de candidatos ou de ideias, de posicionamentos muito forte nos partidos. Então hoje os partidos do Brasil representam mais um lugar que você precisa estar para ser candidato. Porque você não consegue ser candidato sem um partido, basicamente. Então, hoje é isso que a pessoa faz por ela.
Não só em relação aos partidos, mas acho que também os próprios eleitores, eles hoje em dia precisam ter um processo de conscientização mais incômodo, mais inconveniente. Porque, como você colocou, né, o algoritmo das redes sociais promove conteúdo que naturalmente nos interessa. Então, eles vão recomendar conteúdo divertido, conteúdo que a gente já assiste, conteúdo que a gente já consome. Então, quando você já consome focado em um posicionamento político, ele vai só reiterar aquilo. Dificilmente o algoritmo vai ficar te promovendo conteúdo com posicionamento oposto, justamente para evitar perder o público. Só que, como você muito bem disse, né, isso reforça a posição que você vê e você cria uma perspectiva viciada em relação àquilo. E aí acaba que a pessoa, manifestamente, voluntariamente, ela precisa ir atrás de outras fontes, ela precisa quebrar a própria bolha, ela precisa ir atrás de outras referências para entender a sua ação e poder dar um voto consciente, independente do tipo de eleição que seja.
É, aquele documentário do Netflix, O Dilema das Redes, né? Expressa bem.
Exato.
Inclusive, é um documentário fenomenal. Recomendo.
Cara, essa questão até de bolhas, até como todo mundo aí, cara, comece a seguir pessoas opostas. Segue todos os deputados federais do seu estado aí e comece a analisar cada um o perfil deles e tal, para você ter acesso a informações diferentes. E, cara, querendo ou não, às vezes redes sociais são teatrais. Por que são teatrais? Porque ninguém vai postar a sua real vida nas redes sociais. Então, você vai postar momentos de felicidade, momentos pensando em como a pessoa vai te enxergar. Então, os políticos vão postar também as coisas boas dele, não postar coisa ruim, porque não faz sentido. Então, as pessoas têm que lidar com as redes sociais como isso, como uma eterna propaganda e momento de entretenimento. E os promotores de conteúdo, no caso aqui os candidatos, eles têm que saber disso, que eles têm que passar mensagens que as pessoas vão gostar, vão se entreter, vão passar informações. Tanto é que as empresas que mais vendem em redes sociais são as que não vendem. São as que passam dicas, as que passam como fazer isso, como fazer aquilo, como analisar tal coisa. Essas são as que mais vendem. Não aquela que fica vende, 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 vende. Mesma coisa são os candidatos. Eles têm que passar orientações de trazer termos complicados da política brasileira, do juridiquês, e trazer isso de forma mais fácil para o seu público inteiro. Trazer informações mastigadas, pegar nem que seja, pega o jornal da sua cidade, leia ele, comente, tá ali, entrevista uma pessoa, entrevista outra. As pessoas querem esse tipo de informação, querem ver você comentando e trazendo suas ideias. Se você é uma pessoa que defende a família brasileira, você pode palpitar sobre todos os tipos de assuntos trazendo para o seu lado da família brasileira. Você pode falar de futebol e falar da família brasileira. Falar que, por exemplo, pô, o Cruzeiro caiu, está na Série B. Como é que você vai fazer para explicar para o seu filho que ser Cruzeiro é legal? Pô, você pode falar ali que o mundo ele não são apenas vitórias, que tem momentos conturbados, que você precisa dar um passo para trás para estruturar, depois dar um passo para frente. Então, é importante no estádio, como no estádio, com uma pipoca, então dá um bom incentivo. Fala sobre crescimento, viu, o cara do Cruzeiro que voltou para jogar na Série B. Então, está falando de família, no futebol. Você faz de qualquer assunto, trazendo realmente suas bandeiras. Essa é a grande questão. Falando sobre liberdade, falando sobre educação, sobre redução de impostos, ou o que é que seja. Sobre corrupção, meio ambiente, o que é que seja. Você consegue levar suas bandeiras para qualquer tipo de assunto. Não comente os assuntos habituais que estão acontecendo já na sociedade, o que não falta é notícia. A gente está sendo bombardeado de notícias toda hora, e as pessoas vão fazendo filtro das notícias e se ligando com que melhor auxilia no dia a dia delas.
Irmão, eu ia até te perguntar exatamente com relação a essa coisa que você falou, de ir alimentando, de postando notícias para desenvolver uma relação, que é muito simples você pegar e fazer, por exemplo, um anúncio de um aspirador de pó. Você vai no Google, no Google Ads, né, e você coloca que você quer que apareça seu anúncio para todo mundo que pesquisar aspirador de pó, comprar aspirador de pó e sinônimos, semelhanças, né, afim. Agora, o político não é isso, porque você não está pegando só ali a pessoa que quer comprar, você também quer cativar pessoas que não eram eleitores para que elas se tornem eleitores. Você quer virar o voto daquela pessoa e você quer que depois outra pessoa não venha e consiga virar de novo o voto dela para não perder aquele eleitor. Como que você diferencia isso do simples anúncio de aspirador de pó, que eu também acho que esse é um ponto que diferencia o amador do marketing para o profissional, né?
Vamos lá. Respondendo a pergunta, vou falar, né? Primeiro sobre aspirador de pó. Você pode vender aspirador de pó para pessoas que procuram limpar a casa, ou você pode vender aspirador de pó para pessoas que têm pet e estão incomodadas com o pelo do cachorro que cai. Por outras áreas, você tem que chegar. Mas no mundo político, você vai falar com as pessoas e você precisa cativar a atenção. Então, beleza. Às vezes você... E você vê isso acontecendo várias vezes. A pessoa fala uma coisa que gera um burburinho, é a chama de atenção do público e chama o pessoal para outro lugar. Vou dar um exemplo. Você é candidato a governador nessa eleição. Você quer chamar a atenção. Então, você está, sei lá, está tá aqui no Brasília, que teve Natal aqui agora no ano passado, que gastou lá 2 milhões, assim, Brasília Iluminada, no ano do Natal. Pô, encheu ali planadas de luz, estava muito bonito mesmo. Mas foi algo bizarro, assim, de gasto, bizarro. A pessoa poderia pegar e fazer uns vídeos mostrando todas as cidades aqui do DF, satélites, todos os bairros que carecem de iluminação pública, mostrando que não tem brasileiro iluminado coisa nenhuma, que onde mais precisa, onde as pessoas que não têm iluminação estão gastando imposto para ir para um ponto turístico. Poderia fazer isso, chamar a atenção desse público. Chamou a atenção desse público, ela tem que estar preparada para receber. Então, pô, vai ter público aqui que vai para o YouTube dela, para o Twitter, para o Instagram. E aqui, quando ela cativa esse público, por exemplo, ela chamou a atenção falando do Brasil iluminada, e num ponto contra o governo, certo? E trouxe o lado dela. Quando ela traz nas redes sociais dela, ela vai falar o discurso que ela quiser. Então, às vezes, ela quer falar sobre educação em escola pública, que é a pauta dela. Mas ela vai usar o Brasil Iluminado, nesse caso apenas, para puxar para a rede social dela, e na rede social dela ela vai falar sobre educação em escola pública, porque aí ela está iluminando.
Eu acho que Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, fez muito bem naqueles vídeos questionando, enfim, cada vídeo ele questiona uma pessoa diferente, mas...
O Arthur, ele fez isso na campanha de prefeito dele, lá em São Paulo. Então, ele falava ali sobre acabar com os padrões de São Paulo, ia muito, batia muito essa tecla, porque era um dos três maiores problemas que o paulistano tinha e via na cidade, isso feito por pesquisas digitais também. Então, a pessoa tentava ali com o Arthur falando, quem é esse cara? Não sei, mas ele tá falando sobre acabar com o pardal, pô, todo mês toma multa, então eu gostei dele. Ele ia lá naquele vídeo. Aí daqui, ele ia para um site. No site, tinha propostas, tinha falando sobre o plano diretor de São Paulo, tinha falando sobre todas as propostas. Aí a pessoa se identificava mais ainda, falava, nossa, adorei essa proposta aqui, clicava e ia para o grupo do WhatsApp. E ali a pessoa se sentia humanizada, porque ela estava próximo. Ela tinha áudio, tinha vídeos, tinha mais explicações do projeto, como fazer, e principalmente como ajudar sendo militante, como ajudar sendo apoiador, como ajudar financeiramente, fazendo doação. Então, várias formas. A pessoa tem que, na estratégia dela, fazer todo esse guarda-chuva de opções da pessoa e dar para ela ferramentas para ela estar próxima. Porque se eu apareço muito e falo, ah, me acha na rua, pô, amanhã já me esqueceu, porque vai ver um vídeo de um cachorro fofinho brincando, esqueci, vai ter outra coisa já. Então você tem que captar essa pessoa bem rápido. A internet está bem, assim, tudo muito rápido hoje.
Não só captar, né, mas manter esse interesse dela de forma recorrente, até a data em que ela efetivamente vai lá e vota. Então, eu acho que muito do que diferencia, por exemplo, uma campanha para vender um produto ou uma marca de um político, ou de uma campanha política, melhor colocando, é a recorrência, a incidência e o tempo que você precisa fazer com que aquele marketing seja eficiente. Então, por exemplo, o exemplo do aspirador de pó, né, mantendo aqui a situação. Depois que a pessoa vai lá, vê o anúncio, se convence de que ela precisa do aspirador, compra o aspirador, sua relação comercial com ela meio que já se deu. Dificilmente a pessoa fala, nossa, eu preciso de 3, 4, 5, 10 aspiradores de pó para minha casa. Eu tenho, tipo, um cachorro. Não preciso ficar recomprando aspirador de pó, a menos que dê defeito. E se der defeito, dificilmente a pessoa vai querer recomprar da mesma marca, porque a experiência dela vai ter sido ruim. Agora, com partidos e campanhas políticas, o período eleitoral é mais extenso. Então, a pessoa precisa, desde cedo, se conscientizar a respeito das propostas, conhecer, humanizar e simpatizar com os candidatos, e manter o nome do candidato, o partido do candidato, as propostas do candidato em mente até o dia da eleição, porque não adianta nada. No começo da abertura da campanha, o marketing ser absurdamente efetivo, a pessoa vê as propostas, vê o candidato, adorar tudo aquilo, falar, ele tem o meu voto. Mas ela não vê aquilo de forma recorrente, não vê aquilo de forma reiterada. Chega no final da campanha, no momento de votar, e ela já esqueceu. Por quê? Viu vídeo de cachorro, viu vídeo de gato, N coisas.
Exato. E por isso que branding é um processo contínuo. Agora, a diferença na eleição, que como você mencionou, é que se fosse botar num gráfico, ela seria dada por picos. Então, a pessoa tem que vir num crescimento uniforme, beleza, pequeno, ela vai ter algum momento que ela vai dar um pico e vai voltar. Só que ela vai voltar num grau acima do que ela vinha crescendo. Continua crescendo devagar, outro pico. Então, ela vai ter que procurar entre hoje, pré-campanha, até agosto, início de campanha, até esse em outubro, esses momentos de pico. Quanto mais ou menos de pico ela tiver e estar ali com o seu conteúdo, com o seu público-alvo, seus apoiadores, sua militância, sendo alimentada por conteúdos, ela vai ter uma crescente muito boa, revistinosa. Então, com esses picos, vai se aproveitando disso e aumentando ali seu número de pessoas que vão estar participando com ela, para conseguir alcançar o sucesso, que é, sem dúvida, a vitória.
Basicamente, construir uma escadaria, né? Construir uma escadinha em que ela precisa ir cada vez mais se forçando a levantar os degraus.
Exato, exato. É como se ela estivesse subindo uma escada, aí ela sobe um pouquinho, pega o elevador e vai para o décimo andar. Só que ela volta para o segundo. É que eu subi a escada. Deixa para o terceiro, no quarto. Ela pega o elevador, vai para o décimo segundo andar, volta para o sexto. Então já aumentou mais. Então daí, dando esses picozinhos assim, e continua alimentando e continua crescendo, porque daqui para outubro, cada dia que passa, a política vai ter mais atenção das pessoas. Porque é um assunto legal de falar em bar e tal. O povo gosta de brigar, o povo gosta disso.
Não, o pessoal fala em bar só para criticar, não tem ninguém que fique elogiando.
Cara, eu particularmente eu gosto muito da confusão. Se tem uma pessoa muito bolsonarista, eu falo, pô, mano, temos Lula, é tão bom, né? Aí tem uma pessoa muito lista, eu falo, pô, mas o Bolsonaro tá certo, né? Porque não tem como governar assim nesse país. É bem legal.
Basicamente jogar a lenha na fogueira.
Depois falar, pô, como ele tá, que acontece, a gente trabalha com as nossas. E trabalha aí esses momentos, esses picos, e auxilia as pessoas a montarem isso.
Política é um dos maiores assuntos de debate hoje em dia, né? É inevitável.
Totalmente, totalmente, porque entra na vida da pessoa. Entra na vida da pessoa, entra no cotidiano. Vou dar um exemplo aqui Pô, de um cara que tá fazendo uma campanha política aí muito louca, vocês devem conhecer talvez aí, o Pablo Marçal, veio pelo PROS, se não me engano. O Pablo Marçal, ele é um estrategista também de curso digital, desse mercado de lançamento, ele veio se soltando aí, e pô, o Pablo Marçal, eu queria conversar com ele, porque o que eu vi ele em entrevista já, ele não entende nada de política, não entende, a pessoa pergunta para ele sobre alguma reforma, alguma coisa, ele entra na pessoa, muda o assunto e leva a conversa para o outro lado. Então, ele se utiliza disso e faz um bom entretenimento. Tanto é, gostando ou não do Pablo Marçal, no dia o trabalhador foi 1º de maio, né?
Isso, 1º de maio.
Foi isso. O Lula fez uma campanha, foi ninguém. O Bolsonaro fez uma, vazio também. O Pablo Marçal lotou um estádio de forma paga para fazer sua pré-candidatura. É, foi isso mesmo. Então, pô, o cara conseguiu lotar ali, se utilizando apenas de plataforma, digital e apenas esses conteúdos para o público-alvo dele. E, claro, tem que preparar muito esse terreno. O Pablo Marçal está falando de uma pessoa que não era ninguém na política, mas ele é um cara muito conhecido ali com o público dele. Ele tem, todo mundo tem que vir buscar furar as bolhas. Então, você vê, por exemplo, o Lula não fala do Bolsonaro, e o Bolsonaro não fala do Lula. Eles vão querendo furar a bolha para outros lados. Já o Ciro, ele já vem buscando ali pegar eleitores que votaram no Bolsonaro e não estão gostando do governo. Ele vem fazer estratégias para buscar isso. E, então, por isso ele se coloca com uma posição totalmente a Lula. Mesmo sendo o ministro do PT, apoiando e tal, ele se coloca com posição para pegar esse público. Ele notou ali que a estratégia seria melhor para ele.
Não, maravilha. E como que você acha que, pensando numa campanha estruturada, qual você acha que é a melhor forma de estruturar uma campanha hoje? Chegando um cliente novo para você.
Tá. Primeira coisa, analisar quem é a pessoa. Segunda, analisar o partido. Terceiro, começar a pensar uma estratégia. Porque vamos lá. Você é candidato pelo... sei lá. Pelo Podemos, no DF. Beleza. Podemos tem muita força. Quem são os candidatos do Podemos aqui no DF? Como está a nominata dele? O Podemos vai bater o quociente eleitoral? Se for bater, faz um candidato. Ele vai fazer para bater para ir dois? Provavelmente não. Vai ser muito difícil. Então, você não tem que ser o mais bem votado de todo mundo. Tem que ser o mais bem votado entre Podemos. Então, os concorrentes são seus amigos Podemos. Só que, ao mesmo tempo, todos também têm que ser bem votados para você conseguir bater o coeficiente eleitoral para poder ser eleito, senão ninguém vai. Então, você precisa de todo mundo ali mandando bem para conseguir atrair votos, só que ao mesmo tempo você precisa ser melhor entre eles. Então já começa por aí. Então, estratégia. Senão, não tem como. Depois disso, você vai pensar na sua marca. Então, qual é o seu nome? Procura alguém aí, algum amigo, um parceiro, alguma agência, e faz um branding. O que você vai ter nesse branding? Você vai ter ali o seu nome, ali, a sua marca, você vai ter ali, pode ter uma faixa de efeito, pode ter um slogan, você vai ter uma cor, você vai começar a trabalhar uma identidade visual, aí nisso você vai trabalhar, já construiu quem é você, sabe se você toma cerveja, se joga futebol ou não, esse tipo de coisa, aí você vai trabalhar seu público. Qual que é o seu colégio eleitoral? Quem vota em você? Meu estado aqui. Beleza. Menor de 18 anos, não vota em você. Maior de tanto, às vezes também não vota. Beleza, mas reduzir. Mulher, é homem, trabalha onde? Pô, leva coisa para sua profissão. Então você foi serralheiro, começa a trabalhar com indústrias, trazer empregados e tal. Então começa a conversar com as pessoas. E você, provavelmente, se é candidato, você tem ali 1000 telefones. Conversa com as pessoas, troca ideia, porque isso te auxilia a montar essa sua persona, a gente estava falando. Depois disso, público-alvo, aí você vai trabalhar nas redes sociais. Faz pelo menos o básico. Ah, eu cria um canal no YouTube, bota seu nome, seu logo, faz tudo bonitinho. Pô, o YouTube é seu. Começa a contar suas ideias. O YouTube é normal, TV de 10 minutos, de 20, 30. Não coloca suas ideias lá. Quem chegar lá, ele vai querer escutar. O que só coloca? Não se importa muito com o número, não. Começa, só começa. Aí beleza, aí você vai ver qual é a sua rede social mais forte. Pô, Instagram, TikTok, qual que for, é que você tem que dar mais atenção. Muita gente, às vezes, confunde e acha que tem que fazer tudo. Só que, por exemplo, se o meu Instagram me dá 80% do meu público e meu TikTok me dá 20% do meu público, para que, que eu vou colocar metade do meu esforço em um e metade do esforço em outro? Sendo que o que eu coloquei, metade do esforço foi me dar muito mais para o Instagram, coloquei meu esforço e dá muito menos para o TikTok. Nesse caso, é um exemplo apenas. Então, cara, às vezes vale mais a pena você focar 100% no seu Instagram, trazer resultado. Então, analise qual é a sua melhor rede social, trabalhe ela muito bem feito, aí você pode criar em outras, Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, e replicar esse conteúdo. O melhor jeito é ter um conteúdo específico para cada um, poder trabalhar esse público, mas você pode replicar isso sem problema nenhum. Mas trabalhe muito sério com sua própria e faça todos os dias. Não pule nenhum dia. Então, a dica que eu dou é trabalhe todos os dias a sua principal rede social. Pegue agora, para esse podcast nosso, vê o calendário daqui até outubro, vê os dias importantes que tem, faça algum post, faça um comentário e dê suas sinceras opiniões sobre esses assuntos. Ao mesmo tempo, acompanhe, comece a seguir seus concorrentes, comece a seguir seus colegas de partido e comece a seguir seus aliados de outros estados. Comece a ver o conteúdo que eles postam, o que eles estão falando, o que eles estão sendo contra, o que estão sendo a favor e como está sendo a aceitação pelo seu público. Comece a trazer esse conteúdo para você também. Então, às vezes, você tem que acreditar em Roraima e o cara no Rio Grande do Sul está falando uma coisa que é parecida com a sua. Pô, traz esse assunto com a sua realidade de Roraima. O Brasil é um país gigantesco, a solução ali é diferente daqui. Você consegue pegando ideias, pegando posições para poder falar. Basicamente, é aquela frase, tem um livro que fala disso, que é Roube como Artista. Que, na verdade, é você ter ali vários conteúdos, só que trazer a sua visão de mundo para isso. Você não está mentindo para ninguém, você não está fazendo algo errado. Você está pegando um assunto que existe, que já foi falado, mas para dar a sua opinião. É basicamente isso. Então, cara, trabalhe seu público, trabalhe você, crie seus sociais, crie o seu foco e faça todos os dias. E traga o máximo profissionalismo possível. Monte sua equipe. Se você é candidato, você tem ali uma familiar, tem amigos que gostam de você, pô, cria esse grupo de WhatsApp já, os principais ali, seus 20 mais. Que é a galera que vai te auxiliar, vai te ajudar, cria meta para trazer gente. Depois vai criando um grupo de apoiadores, vai espalhando um pouquinho. Coloca na sua cidade um coordenador em cada canto ali de WhatsApp para ficar analisando ali todo o pessoal. Então, traga o seu público para participar junto contigo. Em vez de você ir para a batalha sozinho, começa a atrair pessoas para sua pauta, para suas ideias. Seja você de qualquer partido político, de esquerda, de direita, centro liberal, conservador, o que é que seja. Traga as pessoas que pensam como você para perto e que vão te ajudar ali a chegar nesse tão sonhado desafio aí, que é um cargo eletivo aqui no Brasil. E meus sinceros votos que você faça esse trabalho e continue procurando e se atentando às opiniões do seu público e tal, porque é isso, a democracia.
E te contrate para poder ser eleito.
E que, se aí se quiser algo, fazer tudo isso que eu falei, porque, de verdade, se você me contratar, eu vou falar a mesma coisa. Só que eu vou perder tempo e vou construir com ela cada fase disso, vou trazer profissionais para auxiliar em cada partezinha disso. Mas, se não quiser me contratar, toca sozinho aí, procura, faz. O bom da internet é que você consegue fazer sozinho. Mas isso aí, claro, se quiser pô, um serviço aí, uma orientação aí diária, mentoria, tudo aí dentro mesmo, aí contrata a gente, com certeza que a gente vai fazer. Você tem um excelente resultado. E você pode ter certeza. Trabalho o digital se posiciona assim, com menos esforço chegar em mais gente. Coisa que antigamente tinha que completar na rua, trabalhando, suor.
Entregar santinho.
Pô, santinho. Aí você destroiava, você suja o inteiro. Pô, vai pedir. Fora o tempo de Covid ainda, né, que tá tendo ainda. Então, pô, vai no digital aí. Vale a pena, vale a pena.
Sim. E é mais econômico também, né? Elaborar uma campanha digital com R$50 você impulsiona a publicação para milhares de pessoas. Com R$50 você mal imprime panfleto e você ainda tem o transtorno e o tempo de ter que ir até as pessoas entregar o panfleto e torcer para que elas leiam o panfleto e não joguem na primeira lixeira que encontrarem.
Então, vai o recado Não gasta, não bota dinheiro no lixo, pelo amor de Deus, não bota seu dinheiro no lixo. Pô, o digital você vai economizar aí mais 100 vezes. É, você gasta muito menos.
O Jackman, você conseguiu eleitor 50 centavos no digital, não foi uma coisa assim?
Foi. Cara, eu fiz muito trabalho ali com todo o pessoal do MBL, né? Então, hoje, assim, o MBL, ele é um grupo político que conseguiu interpretar as redes sociais, o mundo político, e canalizar isso de uma forma onde teve uma eleição muito barata, de muita gente, e muito barata. Então, pô, né, pessoas ali como... Na época estava o DEM ainda, estava o Kim, o Arthur, candidatos. Pô, MBL sempre se elegeu sem um centavo de dinheiro público. E de forma digital, de forma de comunicação com as pessoas, de achar as pessoas certas, de usar diferentes tipos de plataforma, e conseguiram fazer. E eu pude participar disso diversas vezes. Então, o Holiday, o Kim, o Rubinho, todo mundo aí fez campanhas que são muito baratas, então investem muita gente. Enquanto isso, temos aqui em Brasília deputados federais aí gastando 1 milhão, 2 milhões, e, cara, não ganhando eleição. E esse ano vão quebrar a cara, que eu tô vendo pessoas gastando 1 milhão em campanha que vão perder para pessoas que vão gastar 50 mil de doação.
É engraçado pensar nisso, né? Dependendo da forma como você coloca... Perdão. É engraçado pensar nisso, porque dependendo da forma como a gente coloca, é basicamente precificar o voto. Quanto custa seu voto? Não só em termos de compra de votos, de falar assim, olha, vota em mim, eu te dou X reais. Mas é basicamente quanto que você precisa investir para garantir aquele voto.
Mas pega ali, pô, qualquer candidato ali que vocês têm aí, pega 10 nomes e procura quantas pessoas gastou e quantos votos ela teve. Divide um número pelo outro e analisa qual foi o custo do voto. E vê se a pessoa pode gerir a sua vida. Então, bom cálculo. Enquanto outros se gastaram um pouco, tiveram muito voto. Vê se ela consegue gerir a sua vida. Porque a política não dá mais é disso também.
É uma gestão. Gestão de dinheiro público, gestão de recursos.
Apostando na pessoa, pode ter sua vida. Então, pô, se a pessoa consegue mais resultado com menos dinheiro, pô, sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, onde pode ser gasto? Aí vai suas convicções políticas. Eu não vou nem dar o mérito aqui. Mas, cara, esses cálculos tem que fazer. Eu falo do MBL, mas também tem Partido Novo, que também faz campanha sem um centavo de dinheiro público. Também tudo, assim, a forma totalmente clara. E fora ele, tem gente também, alguns partidos também, que também fazem sem dinheiro público. Mas fora isso, tem pessoas pequenas. O que acontece? A pessoa acha que esse dinheiro público para eleição é curso de democracia. Só que você chega ali no partido político, qualquer que seja, e vai ser candidato. Vai ter nominata. Aqui em Brasília, por exemplo, tem federal, distrital, são 35 pessoas nominadas para esse ano. Teve essa reforma. O partido não vai dar igual o dinheiro que ele vai usar para todo mundo. Ele vai escolher os seus ases, seus estrelas, meter 80%, 90% do dinheiro ali e o resto para o pessoal. Então, não conta com esse dinheiro do partido também. E você consegue fazer essa campanha assim, de uma forma mais certinha. E se você pegou dinheiro público, está com rios de dinheiro, cara, se você não tiver estratégia digital, você vai perder a eleição. Esse é o fato. Para alguém que usou pouco e analisou, viu que teve muito dinheiro e falou, pô, vou fazer diferente, vou ficar em frente desse cara aqui no partido. Essa é a minha estratégia. Vou criar aqui vários momentos, fazer algo cíclico, vou criar uma persona para mim, criar uma marca para mim e vou ganhar desse cara. E vai acontecer nessa eleição, eu vou estar aqui para. A gente vai pegar a lista e vai ler todo mundo.
Oh, pensando nisso, né, você já deu aí uma prévia da pergunta que eu vou te fazer agora, que é evitar, por exemplo, o marketing tradicional, o santinho, o panfleto, o panfletar em semáforo, essas coisas, e investir em marketing digital e ter estratégia. Mas tirando esses dois grandes fatores, quais são as melhores e piores práticas em uma campanha? No geral, a parte da plataforma onde ele vai veicular isso, ou não tem isso de melhores e piores práticas? Qualquer campanha, qualquer resultado, qualquer coisa que der no boca a boca já é benéfico, né? Tem uma expressão que diz assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Isso vale numa campanha política?
Você estava falando mais cedo de como poderia ser usado os haters, né?
Exato, como alavancar, inclusive, uma impressão negativa que você acaba gerando através do seu posicionamento a seu favor, para transformar isso em publicidade, transformar isso em visibilidade?
Cara, vamos lá. Ferramentas. É, tudo vale a pena. Depende de como você utiliza. Se você usa ferramentas como ferramentas, cara, você vai ter muito trabalho para conseguir menor resultado. Estratégia é mais importante que ferramentas. Então, você vai fazer um site, um Instagram, um copywriter, sei lá. Tudo são ferramentas. Agora, a estratégia é qual? A estratégia é adquirir esse público e conseguir pegar ali desses 20 mil que passaram, 200 contatos de WhatsApp. Uma estratégia. Como eu vou fazer isso? Pô, eu vou fazer esse vídeo, que eu falo tal coisa, vou patrocinar esse vídeo para tal lugar, e as pessoas vão vir, vão jogar para o site, ter ali o contato delas. Estratégia bem feita. Então, tudo que você fizer pode dar um resultado. Mas às vezes vocês confundem, mais uma vez, querem fazer algo, não sei se tem vergonha, o que é, mas por exemplo, a pessoa acabou de criar um canal no YouTube, acabou, criou agora, porque você falou, pô, vou fazer um canal no YouTube, foi lá e criou, pá, e ela quer fazer um vídeo, para esse vídeo dela, ela quer uma super produção, é câmera profissional, cor, quer uma vinheta, cara, você está fazendo uma produção de Vingadores, Guerra Infinita, para ninguém, para falar com seus vizinhos. Pô, aí não precisa. Cara, às vezes vale a pena pensar nisso. Começa alguma coisa, depois que tem um público maior, você vai trabalhando na estratégia. Então, acho que é isso. Você não pode falar para ninguém, é o maior problema. Então, vamos dar exemplo. Você vai. Pô, eu sou um eleitor, eu sou um candidato de esquerda. Sou petista, educação, tal, freio e tal. Pô, vou querer conversar com um grupo totalmente de liberais, do MBL, do Novo, do Livre, sei lá. Pô, pra quê? Vou fazer o que com isso? Eu vou ali no sindicato ali de professores e tal, conversar pra trazer esse pessoal pra mim, que é aquela de ir no seu lugar certo. Agora, referente à conversa de haters, como levar isso? O que acontece? Se eu falo alguma coisa que a pessoa considera esdrúxulo, sobre alguma opinião minha, essa pessoa vai compartilhar. Por exemplo, fiz um reels no Instagram falando alguma coisa. Falando que a latinha desse energético aqui é muito feia porque é azul e eu prefiro noite. Sei lá. A pessoa vai compartilhar essa mensagem e falar: ah, olha esse otário aqui falando, que coisa absurda. Só que ela compartilhou no perfil dela. E no perfil dela tem lá 10 mil seguidores. Dos 10 mil seguidores, 500 falaram: pô, achei interessante o que esse cara falou, vou entrar no perfil dele. Então esse cara, ele vai no seu perfil e vai ver quem você é. Então, às vezes, de um hater produzindo conteúdo contra você, você trouxe ali 500 novas pessoas. Então, às vezes, o hater é bom, porque ele vai te gerar, proporcionar mais conteúdo e mais pessoas, vai trazendo gente pro seu shopping. Uma coisa que eu falo, pô, tô no meio do shopping aqui, tô no qualquer shopping de Brasília, no back shopping, e tô lá na rua, e tem uma pessoa que tá em frente a uma loja, ah, essa loja é horrível, a camisa estourou. Cara, eu vou ficar tão curioso que eu vou lá ver que loja é. Se eu chegar lá, ver que loja é, e ver que a vitrine tem algo legal, eu fico mais inteiro lá e quem sabe comprando. Isso é coisa do mundo digital. Se a pessoa está gritando muito contra você, você fala: quem é esse cara? Por que tu odeia ele? Eu vou entrar aqui e ver. Aí você olha: pô, odeia, mas esse ponto aqui eu achei interessante. Aí você começa a seguir a pessoa. Pô, isso aconteceu com o Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro vai ser isso. E pode se repetir se o ódio contra ele for tão grande quanto foi na última, que está voltando já. Porque aí você começa a proporcionar a pessoa ali. Falando. Como é que é? Ele não que elegeu o Bolsonaro. Isso é um fato. Foi isso que elegeu. Era um cara que tinha pouquíssimos votos. Era subido lá como deputado federal no Rio de Janeiro. Tinha pouquíssimos. Então, o pessoal falar tanto dele, que esse discurso dele rápido, direto, que pegou ali várias pessoas. Então, os haters são bons. Ame seus haters. Tenha haters. Se você não tem haters, você não está fazendo uma boa campanha. Fato.
Bem completa aí sua resposta. Agora, um outro documentário que eu acho que a gente até já comentou também, é um que se chama Privacidade Hackeada, que trata sobre a Cambridge Analytics e a eleição do Trump, porque eles, naquele período, né, que ainda era 2016, ou seja, ainda não estávamos surfando essa onda do marketing digital que a gente surfou hoje em dia, eles fizeram vários quiz no Facebook, né, para delimitar a personalidade das pessoas e assim conseguir ver de quem elas eram possíveis eleitores, né? Então, ele tinha ali um banco de dados com todas as pessoas que responderam o quiz ou interagiram de alguma forma com um bait que eles deixaram, né? E aí eles desenhavam, ah, essa pessoa aqui tem tal perfil. Aí eles pegavam, ah, não, meu cliente é um cara de direita, não sei o que, tal, tal, tal. Então, esse cara aqui concorda com ele em algumas pautas, vou apresentar essas pautas para ele. E aí, bom, eu acho que para o período que eles agiram, eles foram muito inovadores, né? Tanto que hoje em dia me parece que ainda é algo difícil. Mas, então, eu queria te perguntar quais são as tendências agora, depois disso, e como eles conseguiram esquematizar uma campanha tão profunda que conhecesse até assim, que fosse possível de fazer uma previsão do que a pessoa iria reagir a determinado estímulo.
É, com base nesse perfil psicográfico que foi montado.
Eu vou te responder com uma ação que a gente faz aqui dentro. Que realmente, como eu falei, as sociedades passaram por várias mudanças para impossibilitar muitas coisas que vinham acontecendo e vai continuar essa inovação. Por isso que o marketing digital, a tecnologia, é o que muda todo dia. Algo que a gente faz aqui dentro, a dica de ouro, quem quiser usar, à vontade. A gente faz um estudo de panelinhas. O que são panelinhas? Pô, você estudava em um colégio, qualquer colégio. Imagina que você voltou a um tempo de colégio, ensino médio. Ele estava no seu colégio, seja pequeno, seja grande, tinha sua sala de aula. Então, era o mesmo público, na mesma sala de aula, no mesmo colégio, seja onde ele for, no mesmo bairro, ali, com coisas parecidas. E na sua sala de aula, tinha ali os nerds, tinha os playboys, tinha os das meninas, os meninos, tinha vários grupos diferentes, que são as panelinhas. O que que a gente faz? Com qualquer ação que a gente vai desenvolver, a gente pensa antes e estuda de forma de antropologia e usando as ferramentas do Google, ferramentas abertas na internet, a gente procura definir quais são as panelinhas dessa pessoa. Vamos supor que tem um candidato e desenvolveu 10 panelinhas diferentes. Ah, panelinha, o cara que trabalha o dia inteiro, no final, ele gosta muito de happy hour, ele tem um grupo de WhatsApp, ele fala de futebol, ele é casado, ele tem um filho. Isso é uma panelinha diferente. E a gente trabalha, a gente cria alguns posts, alguns criativos para cada uma das panelinhas, certo? Cria esses posts e joga eles no ar. Depois de um período, a gente analisa quais dessas panelinhas foram mais bem avaliadas, tiveram mais comentário, tiveram mais engajamento, e quais tiveram menos engajamento, menos comentário, menos curtidas. As que tiveram menos, a gente elimina, as que tiveram mais, a gente proporciona. E as que foram na média, a gente vai mantendo e vai analisando. Então, a gente tem que estudar esse mercado. Então, óbvio que na campanha do Trump foi algo assim surrealmente bem desenhado, bem feito, utilizando esses quizzes que você mencionou. Mas você consegue fazer isso de uma forma mais amena e que não seja nada ilegal, nada do gênero. Você está utilizando apenas do que a pessoa vai querer entregar para você e utilizar isso para a campanha. Por exemplo, quando você vê um post, tem lá o Faustão falando, ô louco meu! Cara, por que o Faustão falando louco meu te remete ao programa dele que você gostava, ele disse que você tava, sei lá o quê, e você tá apresentando naquele post. Então, Faustão falando, ô louco meu! Te fez ver o Astralor de Pó. Ou te fez escutar a proposta daquele candidato. É, por conta do Faustão, que você entrou ali naquele engajamento. Então, esse estudo que teve aí nesse documentário que você mencionou, na campanha do Trump, que veio acontecendo, ele continua, só que sempre se remodulando para ser assertivo nos moldes que vem trabalhando hoje. Hoje tem os termos LGPD, que você pode falar até melhor do que eu, que são advogados, que é essa proteção de dados dos usuários, tem ali a política de cookies, tem ali a política de privacidade, e hoje isso tem que ser muito bem feito. Aí, então, até você me perguntou, Felipe, o que não fazer, não viole política de privacidade de ninguém. Não faça isso. Você vai tomar um processo, você vai perder, e não vai ser legal. Então, trabalhe da minha forma, já certa. Procure também um advogado dentro de uma agência e trabalhe de forma correta e protegendo os dados de todo mundo. A pessoa tem que deixar você utilizar os dados, deixar você poder enviar uma mensagem, tem que te seguir. E não algo comprado ou feito às escuras. Algo correto. Principalmente na eleição, que o holofote está virado para você o tempo todo.
Perfeito.
Consegui responder.
Não, maravilha. Você quer abordar mais algum tema?
É, tô aqui para o que quiserem. Acho que comentei um pouquinho aí sobre alguns tipos de estratégia, alguns tipos assim de que conseguem fazer. Eu acho que as pessoas têm que ficar antenadas aos conhecimento para o digital. Acho que é um excelente caminho aqui no podcast, que, como até mencionaram anteriormente, podcast para trazer várias pessoas, diversos âmbitos políticos diferentes. Então, tá aí. Você quer saber alguma coisa? Acompanhe o podcast, porque você vai saber o que estão sendo falado, o que são as dores, o que é as coisas boas que cada candidato está fazendo, esquerda, direita, centro, o que tudo faz. Tenha conhecimento sobre suas ações, suas coisas. Trabalhe o marketing digital de uma forma inteligente. Procure uma agência, procure um consumidor de marketing, procure alimentar uma boa campanha. Jogue conforme as regras e trace esse objetivo. E outra coisa, que foi até com uma amiga minha, que eu vou indicar ela para vir aqui, que ela é candidata a deputada estadual de São Paulo. Ela não vai ter, ela como pré-candidata em São Paulo, ela vai ter uma vida muito corrida e até a eleição, sem parar. Então, cara, se é isso mesmo que está na frente, respira e vai fundo. Você não vai dormir, você vai fazer trabalho, gravar conteúdo, pô, vai ter que se dobrar, porque você é além de candidato, você é um líder da sua equipe, líder das suas pessoas, da sua comunidade, e você precisa dar esse sprint aí até outubro. Conte comigo se me contratar para fazer isso. Se não me contratar, me siga nas redes sociais e tudo, Lucas Mendes 25, pessoal, e jeito o nome da empresa, e acompanho o conteúdo gratuito. Não só meu, mas qualquer pessoa aí que possa agregar a sua campanha. E, principalmente, cara, você está me escutando? Se você ganhar a eleição, faz um bom trabalho, está precisando, seja você qual que for, trabalhe mais ainda quando for eleito do que só na campanha, por favor. Não quer esquecimento, não. Continua o conteúdo, senão a gente quer fazer conteúdo contra você.
Acho que isso vale para qualquer candidato de qualquer partido. O país precisa de uma melhora.
Aí, eu faço um voto então. Quem vier aqui, foi eleito, fizer um trabalho ruim, eu vou fazer um marketing negativo contra. Se fizer um trabalho bom, faça um marketing positivo, por favor. Seja de qualquer partido político.
Pô, é verdade. E até dessa questão que você foi comentando, né, da efetividade e tudo, uma coisa engraçada aqui no podcast é que a gente desempenha muito bem no LinkedIn. Não era uma coisa que eu esperava e a gente desempenha muito bem no LinkedIn.
Cara, o LinkedIn é uma plataforma bem crescendo, né? Bem trazendo ali uma abordagem legal. Porque, tem uma coisa da internet que é pessoas deslumbram muito com números. Eu só abro uma live no Instagram e, pô, tem 30 pessoas. Eu falo, pô, é muito pequena. Mano, é uma sala cheia de gente. Ou tem gente que abre ali um cantor, abre ali tem 50 mil pessoas e o cara acha muito pouco, ele tem 5 mil seguidores. 50 mil pessoas é um estádio lotado. As pessoas esquecem um pouquinho dos números, quais são. E nisso, o LinkedIn, por isso que eu trouxe isso, porque o LinkedIn é uma rede pequena de números. Você faz uma postagem, dá pouca coisa, mas é um nicho muito específico. Então você consegue conectar muito bem com o seu LinkedIn. É um social muito interessante e que é empresarial. Então você conversa, você conversar com empresas, com donos e com funcionários. Funcionários também estão lá. É uma rede bem bacana. E pessoas procuram emprego.
E é bem qualificada, né? São pessoas que dedicam a rede por conta do trabalho, né? Tem aquela questão, né? O Twitter te define pela sua opinião, o Instagram te define pela sua imagem, o Facebook te define pelos seus amigos, o LinkedIn te define pelo seu trabalho.
Exato, exatamente. E com isso, leve os conteúdos específicos sabendo disso. Então, eu falo de trabalho, falo para o trabalhador lá dentro. Fala, petista, fala de direitos trabalhistas. Você é liberal, fala sobre empreendedorismo. Estou privado, estou público também. Então, traz as bandeiras ali para cada uma das redes. E trabalhe bem seu público. Vocês falaram que são muito pelo LinkedIn, faz um post no LinkedIn fazendo uma chamada para o pessoal seguir vocês no Instagram. E do Instagram, YouTube, pro Spotify, o que é que seja. Então, esse trabalho entre uma plataforma e outra ele é fundamental também, porque é algo simples de fazer e você consegue estar em dois lugares com a mesma pessoa.
E consegue mais engajamento também, né? O que leva a ser recomendado o conteúdo para novas pessoas que às vezes não te conhecem.
10 mil pessoas de cada uma plataforma dá quase 100 mil, hein? Então, média em vários, tá grande total. Faz vale a pena também, com certeza.
Com certeza.
Não, maravilha. Perfeito, cara. Pô, queria agradecer novamente a sua presença, então. Acho que foi ótimo, esclareceu muitas dúvidas e com certeza é um tema muito interessante. Marketing e política também, né? Então, muito obrigado aí por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Te agradeço de verdade. Foi um ótimo episódio.
Pô, eu que agradeço aí, vocês dois aí, como host e co-host. É fantástico o trabalho, acho muito benéfico, assim, quando você tem uma leitura aí da política e trazendo essa mensagem para as pessoas. Isso é muito importante, então, essa educação aí do que é a política, o que pode fazer. E, cara, e sem mensagem subliminar, sem coisas muito floreadas, então traz de uma forma mais tosca. E tosca para o funcionário é como uma forma como ver o mundo. Então, trazer realmente essa educação para as pessoas entenderem mais, procurarem mais e não serem enganadas por nenhum tipo de plataforma, por ninguém. Poder tomar suas decisões da forma mais concreta e transparente possível. Então, pô, eu agradeço vocês pelos trabalhos que estão proporcionando para as pessoas e sinto grato por estar contribuindo de alguma forma.
Não, com certeza. E assim, grande parte do nosso propósito é informar os nossos ouvintes, conscientizar e dar a eles as ferramentas necessárias para que eles tomem decisões conscientes, mas não só nessas eleições agora de 2022, mas em relação a tudo do ambiente jurídico, se informar em relação aos últimos acontecimentos, aprender com os profissionais de referência no mercado e assim por diante. E para finalizar, Lucas, onde que os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham podem encontrar você?
Vamos lá. Vou passar meu Instagram, que é lucasmendes25. Sim, 25 é o número da sorte. Muito bom, 25. lucasmendes25, então, pode procurar aí. E se quiser procurar minha empresa, o site é lumendigital.me ou o Instagram Jeito Lumen. Jeito Lumen, que é o jeito que a gente coloca as coisas mais reais vindas no mundo. Então, as duas formas estão o suficiente e de lá eu levo vocês para outros lugares. E pode acompanhar. E pode mandar mensagem, pô, tô aberto aí.